Dois dedos de conversa.
Pois, na tarde da RDP Internacional, temos Álvaro Laborinho Lúcio, brilhante jurista, professor universitário, ex-ministro da Justiça e, sobretudo, escritor. O seu novo romance vai estar agora em destaque na tarde da RDP Internacional, As Sombras de uma Azinheira. Boa tarde, seja bem-vindo à RDP Internacional. Bom 25 de Abril para si. Isto é um livro, no fundo, que é a sua visão do 25 de Abril?
Eu diria que sim, diria que não. Permitam-me que, antes disso, cumprimento todos os nossos ouvintes, também lhes desejo um magnífico dia 25 de Abril e, ao mesmo tempo, dizer-lhes do gosto que tenho a poder estar aqui a conversar convosco e com eles sobre o livro que acabo de publicar. Ele não é necessariamente a minha visão do 25 de Abril. Eu diria que ele é, sobretudo, ele é um romance, é bom deixar isso claro. Não se trata de um ensaio, não se trata de uma obra que leva as pessoas a avaliarem do ponto de vista científico e do ponto de vista estritamente político o que foi o 25 de Abril. É um romance, repito, com uma história com princípio, meio e fim, portanto um romance nessa medida correspondendo aos cânones tradicionais do romance, mas o tempo em que ele acontece está muito centrado no 25 de Abril. É um romance, no fundo, que anda 45 anos para trás e 45 anos para a frente daquela data, que foi a de 25 de Abril de 1974, e a partir da história que tem como objeto temporal esses 90 anos, nós acabamos por ter uma reflexão sobre o 25 de Abril, e nessa medida é um propósito do livro. Agora, não é a minha reflexão, é uma reflexão que eu proponho aos leitores, para que cada leitor, que se encontra com certeza mais próximo de umas personagens do que de outras, acabe também por ser estimulado a repensar o 25 de Abril e, sobretudo, a projetar aquilo que nós queremos que ele seja para o futuro, agora que nos aproximamos do seu cinquentenário.
Bom, antes de entrarmos propriamente no universo do seu livro, gostava que partilhasse com quem nos ouve as suas memórias do dia 25 de Abril de 74. Lembra-se como foi o seu dia?
Olha, lembro-me exatamente porque foi um dia marcado por uma história particularmente bizarra. Eu estava nessa altura como juiz em Oliveira do Hospital e tinha sido transferido para Coimbra, visto que tinha sido convidado para fazer parte do grupo de magistrados que pertenciam à Procuradoria da República em Coimbra. E era exatamente no dia 25 de Abril de 1974 que eu iria fazer a minha transferência física para Coimbra. Acontece que na noite de 24 para 25 eu estive a preparar os caixotes que depois no dia seguinte me levariam os meus pertences para Coimbra. As primeiras coisas que meti nos caixotes foram a televisão, veio o rádio, tudo aquilo foi um trabalho demorado ao longo da noite. O que acontece é que eu me levantei tarde no dia 25 de Abril. Comecei por ouvir falar de uma revolução, mas julguei que era uma coisa longínqua e que, portanto, naquele dia não me interessava muito mais que eu tinha de ir para Coimbra. Sim. A certa altura verifiquei que o que se passava em Lisboa. Ainda assim, achei que era suficientemente longe para não interromper a minha ida para Coimbra. Ao mesmo tempo, não se percebia muito bem o que estava a acontecer, até que, a dado passo, eu verifiquei que o que era a sério. O senhor que havia de fazer a transferência do meu mobiliário para Coimbra nunca mais aparecia, e eu liguei-lhe a saber o que se passava, e ele disse: "Mostra o teu juiz, então, mas hoje não, nem penso nisso, então, com o que está a acontecer?" E eu disse-lhe: "Bom, mas não se preocupe, olha, eu vou à frente de carro, vou devagar, os juízes vêm sempre atrás de mim, e se houver algum problema eu digo que sou juiz." E ele disse: "Mas, doutor, isso era de antes." E foi nessa altura que eu percebi a sério que tinha havido uma revolução.
Sim.
Lá consegui convencer o senhor, fui mesmo para Coimbra, evidentemente que aí fiz ao contrário, a primeira coisa que fiz foi tirar o televisor do caixote e ficar ligado às notícias que vinham de Lisboa, e a sentir uma imensa felicidade, porque tive a antecipação de que realmente um regime que tinha chegado ao fim, os perigos de uma deriva ainda mais para a direita não parecia que fossem ter lugar, como se veio a confirmar, e portanto nós tínhamos vencido 48 anos de ditadura, e foi um dia então de uma grande felicidade, mas que eu só pude sentir por via disto, mais ao fim do dia, e portanto um pouco mais atrasado relativamente aos restantes portugueses.
As Sombras de uma Azinheira, que livro é este?
Pois, eu volto a dizer, ele é um romance que parte de um tópico, parte primeiro de uma ideia original e depois de um tópico já mais formal, se quiser. A ideia original era esta: Eu gostava que, na aproximação dos 50 anos de 25 de Abril, e coincidindo com os 48 anos já de vida em liberdade, eu pudesse trazer um modesto contributo para a celebração desse cinquentenário. E esse modesto contributo poderia vir através da escrita de uma peça literária, de um romance, onde eu pudesse pegar nesse tempo e trabalhá-lo do ponto de vista ficcional, como é sempre a do romance. E nessa medida, eu comecei a cogitar qual era a forma, qual era o tópico, agora já mais formal, com que eu podia trabalhá-lo. E criei um casal de militantes comunistas, lutadores durante todo o regime de ditadura, por aquilo que, no fundo, eram dois grandes sonhos da sua vida. Um deles, o mudar o regime, fazer cair o regime; o outro, o de virem a ser pais, visto que, estando casados há algum tempo, ainda não tinham conseguido que isso acontecesse. E, portanto, eles alimentavam estes dois grandes sonhos, dos quais iam desesperando progressivamente, quer o da queda do regime, quer o do nascimento do filho. O que é facto é que se verificou que a mulher tinha engravidado e que iria dar à luz na noite de 24 para 25 de abril de 1974. E quando se dirigiam à maternidade, ouviam o cantar do grande Lavila Morella, ouviam cantar o José Afonso, ouviam cantar o Adriano Correia de Oliveira, e tudo lhes surgiu como que por magia. Afinal de contas, no mesmo dia ia acontecer a realização dos dois sonhos. O
Sim.
que acontece é que a mulher morreu no parto, e com esta tragédia que caiu sobre eles, o que sucedeu foi que o pai renegou tudo, renegou a própria filha que nasceu e foi para a aldeia viver nas suas memórias, abandonar-se a si próprio e passar todos os 45 anos anteriores a rememorar o seu tempo de aldeia lá longe, no Alto Alentejo.
Sim.
Por outro lado, a filha que nasceu ficou entregue aos tios, porque o pai a renegou completamente, e é ela quem nos vai contar, a partir da sua afirmação e da afirmação do seu crescimento, como viveu os 45 anos a seguir. E, portanto, o que nós temos aqui é, na figura do pai, um Portugal anterior ao 25 de Abril, com tudo o que representou de luta contra o regime, de perseguições políticas, de clandestinidade, de traições, de ao mesmo tempo, de compromissos, de cumplicidades. E, por outro lado, a seguir ao 25 de Abril, as inquietações, as dúvidas de alguém que nasce naquele dia, que tem sobre si sempre a mesma dúvida, de que, no fim de contas, aquele dia é o dia do seu aniversário, é o dia da Revolução, e que, portanto, também vai, de alguma forma, personificando um Portugal que se vai interrogando sempre e que ainda se continua a interrogar agora que se aproxima dos seus 50 anos.
Que
E,
imagem.
portanto, eu diria que este.
Diga, diga, diga.
Sim?
Diga.
Não, eu diria que é a partir daqui, a partir deste tópico e desta aproximação àquilo que, no fundo, é o romanesco do livro, e, portanto, o ficcional do livro, que depois se desenvolve um conjunto de personagens, de figuras, as mais diversas, que vão intercedendo, sobretudo, com estas duas ao longo do livro.
Que imagem metafórica pretende mostrar com o nascimento exatamente de uma criança e no dia da Revolução?
É isso mesmo, é isso mesmo. É primeiro a realização de um sonho, depois o nascimento de alguma coisa nova, e essa coisa nova vai fazendo o seu crescimento, como acontece sempre que nós estamos a fazer uma evolução pessoal, muito a partir também das suas dúvidas, das suas interrogações, e que se vai questionando sistematicamente, o que, no fundo, representa para mim muito um espírito democrático, um espírito de interrogação, um espírito de dúvida, de questionamento, de combate por ideias, de procura de uma identificação estabilizada. E é isso que nos é dado por esta figura, nesta figura feminina, que nasceu naquele dia e que se chama Catarina, também por alguma razão, visto que os pais, militantes comunistas como eram, tinham deliberado que, se nascesse um rapaz, chamar-se-ia Álvaro; se nascesse uma rapariga, chamar-se-ia Catarina. E, por exemplo, uma das questões que ela coloca a si própria permanentemente é que ela tem um imenso respeito pela memória de Catarina Eufémia, mas ela não é Catarina Eufémia, ela não quer ser Catarina Eufémia, quer ser outra pessoa. E essa é a luta dela, no fundo, desfazer-se daquilo que a identifica como alguma coisa que lhe é exterior, e querendo identificar-se por si própria a partir da afirmação da sua própria identidade. E isto vai, de certo modo, conflituar com a memória do pai, do outro lado, longe na aldeia, continuando a pensar sobre si próprio, sobre o Portugal de então, continuando a falar da sua clandestinidade, do seu grande amigo Honório, que continua ligado ao Partido Comunista e a fazer as lutas posteriores ao 25 de Abril, ainda na sua ligação com o partido que lhes deu origem. E, portanto, todo esse caminho que vai por aí fora, eu não estou a ser muito mais explícito, porque sendo um romance, quero que os leitores
O Leão.
o leiam mesmo.
Sim. Mas explique-me só uma coisa. Apesar disto tudo, há um lado muito negro neste seu livro, que é a morte ligada à Revolução e alguém que renega aos ideais de Abril, que vai para a aldeia. No fundo,
Pois, isso
há
pode
um lado
ser, isso é
também.
uma leitura.
Diga.
Não, isso é uma leitura imediata, que é certa, que está certa, mas é uma leitura imediata, porque, vamos lá, a morte da mulher surge aqui como ela é pouco significativa do ponto de vista daquilo que é, a partir daí, a transmissão de uma ideia. A morte da mulher é, eu diria, aquilo que, do ponto de vista do romance, não pode deixar de existir para que o romance tenha uma história. Aliás, como já percebi que o leu e, portanto, nós vamos encontrar a partir do fim da primeira parte e antes da segunda parte um intervalo em que eu introduzi um elemento formal e alegórico completamente disfuncional, porque a existência de um intervalo em que o autor convida as personagens para uma boa almoçarada com ele. E, portanto, há o encontro do autor com as personagens e nesse encontro, o amigo daquele que ficou viúvo com a morte da mulher, diz mesmo ao autor: mas porque é que você matou a mulher? Você podia ter arranjado isto de outra maneira, ou podia ela podia ter uma doença grave, podia ter criado aqui uma dificuldade, mas porque é que a matou? E se a tinha que a matar, porque é que a matou logo no dia 25, porque é que não a matou no dia 24 ou no dia 26? E o autor diz-lhe: bom, mas e o romance? Você tem que perceber que isto é um romance, e como romance era assim que tinha que ser. E portanto, aí nesse intervalo, de certo modo, eu respondo um pouco a essa sua pergunta, que é muito interessante, e que no fundo a resposta é esta: aquela morte é uma morte que é imposta pelo romance, é imposta pela necessidade do romance. Tudo o resto não, tudo o resto já são, mesmo quando nós estamos a falar de alegorias ou quando estamos a falar de ficção pura e dura, é sempre uma ficção que tem um significado e que tem um simbolismo e que vai ser depois repercutido naquilo que é a economia geral do romance. Agora, ele, quando o marido, que depois de ver a mulher morrer, renega a tudo, não nos dá, e aí eu tenho a esperança de que tenha conseguido passar essa mensagem, ele não nos dá uma negação daquilo que era o seu ideal. O que ele nos dá é uma negação da vida terrena na luta por ele, visto que ele alimenta a esperança de se reencontrar depois, noutro tempo, noutro espaço, porventura transcendental, com a própria mulher. E é por isso que toda a segunda parte é passada com ele no cemitério a falar com os mortos e a ir perceber que, afinal de contas, é capaz de haver um outro lado onde ainda vale a pena lutar pelas grandes utopias. E, portanto, o desfecho final, mesmo que eu agora não vou revelar, evidentemente, é um desfecho que, parecendo marcado por uma tragédia definitiva e que encerra o livro, acaba por não o ser, visto que ainda é essa perspectiva de uma realização utópica lá no mundo das grandes utopias, e depois ainda tem uma parte final, já depois do livro ter acabado, em que nós verificamos que, afinal, tudo regressa outra vez ao princípio, as mesmas lutas devem manter-se, a mesma atenção nós devemos ter, porventura é necessário voltar a criar algumas clandestinidades para não permitirmos que haja aqui uma deriva tal que, depois dos 50 anos da democracia, venhamos a ser confrontados outra vez com o mesmo tipo de exigência de lutas que nós conhecemos do anterior ao 25 de Abril.
Gostava que me explicasse também só mais uma coisa para tentar perceber a cabeça do nosso autor de hoje, Álvaro Labruzinho Lúcio. Como é que um comunista, um homem de esquerda, conversa, vai para um cemitério conversar com mortos? Isto é, em princípio, a sua forma de pensar não deixa, não, de, não, não, não há espaço, no fundo, para uma religião ou por uma crença religiosa. Porque é um homem de esquerda e os ideais dele são diferentes dos ideais de quem, enfim, de um comunista, no fundo.
Nós poderíamos discutir isso e encontrar uma resposta mais imediata, que eu até diria que era uma resposta mais ligada à realidade. Como sabe, havia, mesmo nos militantes comunistas e nos comunistas de formação e de militância, havia uma orientação de esquerda muito ligada à religião, à própria religião católica e a dimensões que a religião católica apresentou ao longo da história, nomeadamente com expressões que, embora em Portugal nunca tivessem tido uma manifestação exuberante, quantitativa, muito significativa, embora houvesse vários, conheceram, por exemplo, manifestações desse género no Brasil, estou a pensar imediatamente nesse sentido. E, portanto, sempre poderíamos dizer que estaríamos perante um militante comunista que se integrava nessa linha. Mas não é essa a resposta mais adequada neste caso. A resposta mais adequada neste caso é, mais uma vez, uma resposta que vem do lado do romance. Porque verdadeiramente ele, no próprio cemitério, e depois repare, eu volto a dizer a mesma coisa, há formas de responder a isso mais imediatas, mas que revelariam muito do próprio teor do romance, e era isso
Sim.
que eu queria que não acontecesse.
Ok, sim, senhora.
Por
Muito bem.
exemplo, não, mas mesmo nesse aspecto, quando ele está no cemitério, há um momento, aliás, eu acho que no romance há um momento crucial, que é quando ele se confronta com o seu próprio envelhecimento. E quando, a certa altura, ele diz que há três momentos fundamentais que têm a ver, ou três temas fundamentais que têm a ver com o envelhecimento, e que são a solidão, a loucura e a morte. E, a certa altura, o que ele teme é a solidão que se instala. A solidão vem e vai, e volta a vir e volta a ir. Mas o problema é que ela um dia há de vir e há de instalar-se. E isso é a antecipação da morte. E nessa altura ele diz que, quando isso acontecer, oxalá que não enlouqueça antes da solidão chegar. Ora, essa conversa dele com os mortos, há um determinado momento que o leva a perguntar a si próprio: mas será que eu estou mesmo a falar com os mortos? Ou será que já enlouqueci? E estas são perguntas que ficam sempre ao leitor responder. Não tem que ser o autor a responder no romance,
Claro.
nem o romance tem que dar uma resposta imediata.
Claro.
O que é facto é que ele, a certa altura, vislumbra que o comunismo como ideia e como utopia tem realização do outro lado. E este outro lado não é um outro lado físico, não é o outro lado depois da morte, é o ali representado por isso. Mas haverá, na perspectiva dele, um outro lado, que é o tal outro lado da utopia, onde as suas ideias podem continuar a ter validade e a terem aspiração a realizar-se.
Fez muita investigação sobre a época para produzir este livro.
Diz alguma, sabe que é muito curioso, porque um romance muitas vezes leva-nos a fazer longo tempo de investigação e, ao mesmo tempo, uma quantidade imensa de páginas de leitura, para depois acabarem, às vezes, num pequeno parágrafo, às vezes numa
Sim,
linha apenas,
sim.
e nessa medida houve algum trabalho que tem sempre que haver para ser um trabalho sério, sobretudo quando o romance passa por toda a parte da vida na aldeia e do contrabando, que nessa altura era muito importante, daquilo que foi a Primeira República, que nos leva ao avô do marido, cuja mulher morreu, e que depois nos leva ao pai dele, que é uma figura também fundamental para compreender o período anterior ao 25 de Abril. Aí, com certeza que sim, tudo isso caldeado também com a minha própria experiência pessoal e com o próprio conhecimento pessoal que eu tenho desse tempo.
Sim.
Relativamente à modernidade, ao período mais recente, alguma investigação também, sobretudo no que se refere à figura de Catarina. Porque eu posso adiantar, enfim, porque isto rapidamente se compreende, muito no início do romance, que ela é lésbica, e é preciso também saber como é que se mexe num tema destes, porque não é apenas tratar de uma mulher que é lésbica e tratá-lo sem respeito pelo que isso significa e por aquilo que também deve ser uma apreensão cultural do que se sabe hoje acerca de uma figura desta natureza, o que é que significa a opção sexual, o que significa também a relação entre uma imposição que vem da natureza e uma escolha pessoal no sentido de ser assim. Tudo isso está no romance. Também muito que tem a ver com a educação e com a escola antes e depois do 25 de Abril. Por exemplo, a Catarina passa como lésbica pelo romance com toda a naturalidade. Isto não lhe cria nenhum problema de relação com os outros. Ela tem o problema dela própria consigo mesma no início, para definir a sua identidade, mas, a partir do momento em que ela assume que é isso que quer ser, ela passa naturalmente por estes 45 anos com toda a naturalidade. E isso sim tem um significado, porque é óbvio que isso nunca aconteceria nos 45 anos anteriores ao 25 de Abril. E, portanto, de alguma forma, a condição de lésbica aqui para Catarina é a forma como o romance acabou por se encontrar com a abordagem da liberdade e com a importância da liberdade,
Sim.
por exemplo. Mas há variedíssimos outros tópicos e outros temas que, ao longo do romance, vão sendo encontrados, E aquilo que é o meu voto sempre é que o leitor tenha tanto gosto a lê-lo como eu tive a escrevê-lo.
Muito bem. Eu adorava continuar a conversar consigo a tarde toda, porque é um homem que tem muita
Pois
coisa
também
para
eu,
dizer.
também eu.
Mas aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir duas
Sim.
palavras, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou, se achar que é provocatório demais, não responde. Vamos jogar?
Muito embora.
Ler ou escrever?
Ler.
Como a vida política ativa ou os seus livros são suficientes?
Eu vou só pedir desculpa que me faça outra vez a pergunta, porque eu não sei se eu ouvi completamente.
Com uma vida política ativa ou os seus livros são o suficiente?
Uma vida ativa, independentemente de ser política, os livros não são suficientes, são muitas vezes um elemento fundamental, mas o que é fundamental é a vida. E também não é a vida política, é a vida no seu todo. E é no todo da vida que nasce depois a dimensão da vida política também.
Ator ou escritor?
Escritor.
Ministro ou professor?
Professor, não. Ministro também não. Isso são práticas na vida, eu diria, cidadão, que no exercício da cidadania esteve ministro e esteve professor.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Reconhecimento do público, o que me obriga ao reconhecimento da crítica.
Governos de maioria ou sem maioria?
Governos democráticos.
24 ou 25 de Abril?
25 de Abril, claramente.
Num Alentejo profundo ou num centro urbano?
No Alentejo Profundo e no centro urbano. É a miscigenação dos dois lados que nos faz ter uma visão integrada e completa daquilo que somos e daquilo que é o espaço onde vivemos.
Na sombra de uma azinheira, a saber a idade ou sem saber a idade?
Na sombra de uma azinheira, a saber a idade.
Muito
A
bem.
saber a idade, porque a sombra, no fim de contas, é um espaço de equilíbrio, de tranquilidade. Se for a sombra, as sombras já nos induzem depois ideias de preocupação e de perturbação. E, portanto, para nós descansarmos, temos que ter consciência daquilo que, entretanto, nos acontece, e por isso é importante saber a idade, embora depois nós possamos desconhecer a idade que vem para a frente. Essa será sempre desconhecida.
Muito bem. Álvaro Laborino Lúcio, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Continua a escrever e no próximo livro eu volto a lhe ligar. Combinado?
Muitíssimo obrigado, eu agradeço muito o seu convite. Volto a dar um abraço a todas e a todos que nos escutam e cá fica à espera do seu telefonema logo que eu acabo de publicar o próximo.
Muito obrigado.
Obrigado, um
Obrigado
grande
por ter
abraço,
participado.
gostei muito de conversar consigo.
Obrigado.